E aí, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com o Fred Figueroa e Cássio Zirpoli. E a gente vai falar aí do atropelo do Bahia sobre o Blooming. Um triunfo aí por 4-0. Um show de bola do Bahia. Não teve, em momento algum, pelo menos eu não senti o Bahia sendo ameaçado. E a classificação, a próxima fase da Sul-Americana está aí, né? O tricolor de aço vai para o sorteio. E Cássio Zirpoli, você que é um menino de números, um homem que sabe tudo de premiação, quanto é que o Bahia embolsou aí já para o torcedor que saiu da Fonte Nova já está imaginando quanto é que vai embolsar aí para a próxima fase? E também explique como é que funciona o sorteio. Pega quem, está em que pote. Seja bem-vindo, meu amigo.
Fala, Rafa. O Bahia já largou com 250 mil dólares, né? Assim, lembrando que nos torneios da Conmebol, já cada país obviamente tem a sua moeda, né? Que é, ele paga em dólar e você converte. Então, no caso, peguei a conversão de hoje, dá 872 mil reais. Isso é o que o Bahia já tinha só por jogar com o Blume. Por jogar a segunda fase, que corresponde aos 16 avos de final, o Bahia vai ganhar 300 mil dólares. Ou seja, pela classificação hoje, o Bahia ganhou 1 milhão e 46 mil reais. É uma grana boa, né? E na próxima fase, ele vai estar disputando naturalmente a cota da fase seguinte, que corresponde às oitavas de final. Ou seja, o Bahia já tem 550 mil dólares, o que dá 1,9 milhão de reais, e disputará a cota das oitavas, que é de 375 mil dólares. Ou seja, na cotação atual, daria 1 milhão e 300 mil reais. É o que a gente sempre fala, meu irmão, Sul-Americana, agora o Sul-Americana até ficou um pouco para trás, né? Porque com a Copa do Brasil, tá, com esse aumento da Copa do Brasil, nem é o grande valor, alguns anos até era, mas continua sendo muito mais do que a Copa do Nordeste, por exemplo. Com duas fases, o Bahia já tem o que ganhou na Copa do Nordeste até aqui, que era 1,450 mais 550, 100 mil a mais, ou seja, o Bahia semifinalista da Copa do Nordeste tem 100 mil reais a mais do que o Bahia jogando duas fases da Sul-Americana, só jogando dois jogos. Em relação ao sorteio, que vai ser no dia 4 de junho, durante a transmissão foi dito que vai ser transmitido no Foco do Esporte, o Bahia está no pote 2. O pote 2 são dois potes, e o pote 2 enfrenta os times do pote 1, que são 10 times que vêm da Libertadores, times que foram eliminados da Libertadores. Alguns ainda os melhores da fase pré-Libertadores e os terceiros colocados agora da fase de grupos, entre eles, por exemplo, o Vasco. Que se classificou não, né? Que foi eliminado na fase de grupos, mas ao ficar em terceiro lugar se classificou para a Sul-Americana. Mas esse sorteio vai acontecer, o Bahia tende a pegar adversários obviamente mais qualificados, mas de toda forma, até 4 de junho tem aperreio nenhum, já está pelo menos tá classificado. E vou deixar aqui, para quem ouviu o pódio, eu falei, meu amigo, essa tabelinha que o Bahia pegou, fui voto vencido valendo ali, mas com essa tabelinha que o Bahia pegou, achar que Guto tinha achado ruim, pelo amor de Deus. Tá aí, pegou 4-0, classificado, botou dinheiro no bolso do clube e ainda aliviou a pressão.
Então, Fred, para você entrar aqui no programa, quem são os adversários do Bahia, os possíveis adversários do Bahia na próxima fase da Sul-Americana? Seja bem-vindo.
Valeu, Rafa. Cássio, grande abraço. A gente vai discutir daqui a pouco essa semana de Guto, se era a ideal ou não. Como o Cássio explicou, 10 clubes desse pote 1, eles vêm da Libertadores. Então, desses 10, ainda existem 3 vagas que estão abertas, que vão ser definidas aí com o desfecho da última rodada da Libertadores, ainda essa semana. Essas 3 vagas estão abertas entre 3 clubes. Delfim do Equador, Colo-Colo e Atlético Nacional é uma dessas vagas. Real Galigaço, do Peru, Estudiantes de La Plata e Nacional do Uruguai, mais uma dessas vagas. E Milionários da Colômbia, Desportivo Lara da Venezuela e Independiente da Argentina. E desses 3 clubes sai mais uma vaga. Os outros 13 estão definidos. Defensor do Uruguai, Peñarol do Uruguai, Independiente Santa Fé da Colômbia, Botafogo e Vasco do Brasil, Júnior Barranquilla da Colômbia, Jorge Wisterman da Bolívia, Banfield, Colón e Colón da Argentina, Esporte Huancayo do Peru, Desportes Temuco do Chile, Cerro do Uruguai e a Nacional do Equador. Tá? Então, o adversário do Bahia sairá de um desses. Eu acabei lendo aqui mais do que 16, porque tem 3 vagas com 3 possibilidades em cada uma. Mas sairá aí desse universo de.
Em alguma dessas vagas, Fred, eu até me surpreendi. Depois eu fui vendo aqui, pode até acontecer, mas seria uma grande zebra. Por exemplo, o Independiente da Argentina. É meramente matemático isso, né?
Isso, é porque eu deixei todas as possibilidades matemáticas que estão em aberto
Não,
ainda, né?
porque na hora que tu foi falando, eu só pensei aqui, disse, meu amigo, que fumo do caralho. Mas assim, na prática é difícil que aconteça tanto Independiente, porque o Independiente teria que ser, ficar em terceiro e ainda assim sair no sorteio, né?
Isso. É uma chance muito remota. Eu citei 22 times, né? 13 confirmados no pote 1 e outros 9 em aberto ainda para essa possibilidade. Mas aí, o torcedor do Bahia já dá para entender, por exemplo, que existem caminhos tranquilos, como foi o Blooming, né? Você não imagina que um Air Nacional do Equador, que um Cerro do Uruguai, que um esse Sport Huancayo do Peru, o próprio Jorge Wisterman da Bolívia, que é um pouco mais rodado, são atalhos aí para o Bahia passar mais uma fase. Assim como a gente já enxerga também adversários complicados, Independiente Santa Fé da Colômbia, Peñarol, os dois argentinos vão ser sempre chatos, tanto Banfield quanto Colón. Então, Botafogo e Vasco vão ser adversários medianos, o Bahia jogaria de igual para igual com Botafogo e teria um certo favoritismo contra o Vasco, mas aí é sorteio, a gente deixa para especular. Na verdade, a gente deixa para comentar quando for a realidade e não passar muito tempo só na especulação.
Bom, Fred, já que a bola está com você, eu queria a tua opinião sobre a partida. Você teve a mesma sensação que eu, que o Bahia foi totalmente soberano, foi um jogo tranquilo e que, vou logo dar o spoiler, não, todo mundo viu, né? O lance mais nervoso da partida foi aquele estuarda ali, da Fonte Nova, tentando segurar Brumado. Brumado atropelou o cara para ir para os braços da galera. Esse foi o grande lance de tensão na partida para mim, foi esse.
Irmão, antes de Fred falar, se eu fosse um Stuart desse aí e viesse jogador, eu abri e passava, vai, toma teu amarelo aí. Mesmo, nunca ia perder meu tempo para travar jogador para subir na escadinha, meu irmão.
Inclusive, veja só, Júnior Brumado, ele poderia ter sido expulso, tá? Se o árbitro tivesse cumprido a regra, Brumado teria sido expulso, porque quando você faz um ato de cartão amarelo e logo na sequência você faz outro, o árbitro tem que aplicar os dois cartões amarelos, tá? Júnior Brumado, ele tirou a camisa na comemoração, isso a regra determina que é cartão amarelo. Subir aquela escadinha e abraçar o torcedor, a regra determina que é cartão amarelo. É porque aos 48 do segundo tempo, com o jogo 4-0, o time classificado, o árbitro venezuelano, não sei nem se domina essa regra da escadinha, né? Pode ter dado, porque aqui no brasileiro é que tem se usado essa regra da escadinha para dar amarelo. Mas no rigor, tá? Se fosse no Campeonato Brasileiro, a chance de Brumado ser expulso por esse lance era altíssima, viu? Porque era o amarelo de tirar a camisa e o amarelo de subir essas escadinhas que as arenas elas fizeram, né, para aproximar. Na verdade, não é para aproximar o jogador torcedor, mas que acaba sendo aí nos momentos de maior euforia. Sobre o jogo, Rafa, eu concordo com sua abertura sobre a tranquilidade com que o Bahia construiu a vitória. Eu não acho que foi tão sem susto assim. Acho que tiveram um ou outros momentos ali de alguma tensão. E algo que você falou lá na abertura também não assino tão embaixo assim, é o show de bola. Eu acho que o Bahia também fez uma atuação para a gente se empolgar, não. O que eu diria dessa atuação contra o Blooming é que o Bahia, ele confirmou potenciais que a gente sabe que ele tem. Ele mostrou que mesmo estando na zona de rebaixamento do brasileiro, mesmo jogando muito mal fora de casa, como ele vem jogando no brasileiro, sofreu 7 gols em 3 partidas, né, fora de casa na Série A, é um time organizado. É um time com funções bem definidas, com jogadores que assimilam essas funções, que sabem executar, é um time que tem organização tática. Você pode criticar Guto por N motivos, mas você não pode dizer que ele não estruturou taticamente o time, que ele não tem um plano de jogo traçado. Tudo isso é muito claro. E o Bahia, nesse quesito, é um time muito, muito estável. E essa estabilidade, quando você tem pela frente um adversário mais fraco, e o Blume é visivelmente mais fraco, já tinha deixado isso bem claro lá no jogo de ida, quando o Bahia usou um time todo reserva, só Douglas foi utilizado, o único titular utilizado na partida. Então, assim, já ficou claro que não era a missão mais complicada do mundo. Mas o Bahia teria que fazer por onde? Simplificá-la. Fazer com que a lógica prevalecesse. E o time, mesmo jogando melhor desde o início, encontrou uma certa dificuldade naquele quadrante final, né, do ataque, para chegar na área, para finalizar. O time tem encontrado esse problema ao longo do brasileiro e voltou a demonstrar hoje, perdeu algumas chances, e o gol, que deu aquela primeira tranquilizada, esse gol sai numa cobrança de escanteio, em que o defensor do Blume acaba desviando a bola para sua pequena área, e Zé Rafael, bem colocado, abre o placar, dá a primeira acalmada, tá? Mas o Bahia não foi naquele momento que o Bahia teve intensidade para matar o jogo, e é aí que eu encaixo aquela observação que eu fiz de que sim, tiveram alguns momentos ali de alguma tensão, sabe? Em nenhum momento eu achei que o Bahia fosse perder a vaga. Mas sabe o que é você se permitir o risco? Eu acho que o Bahia, em alguns jogos na Fonte Nova, tem se colocado em risco desnecessariamente. Tem se permitido o risco. E o Blume, algumas vezes, conseguiu chegar na intermediária do Bahia. E aí, não sei se é orientado pelo treinador, se o fato do Bahia estar com goleiro reserva fez com que os jogadores do Blume achassem que se chutar entra. Mas eu fiquei impressionado como o Blume só finalizava de fora da área. Mesmo quando ele tinha uma descida com dois, três jogadores, ao invés de tentar uma jogada trabalhada, o time só finalizou de fora. Pode procurar os melhores momentos, eu não vi nenhum scout, mas era o seguinte, abriu de fora da área, bate. E conseguiu dois ou três chutes aí de algum perigo. No final do primeiro tempo, inclusive, teve um belíssimo chute que Anderson fez na defesa. E se o Bahia leva um gol, complicava, porque a Sul-Americana tem o critério gol qualificado e o Bahia teria que buscar os três gols, e aí seria um outro jogo, né? Porque fez quatro, que buscar os três com 1-1 seria uma missão tão fácil. Quando volta para o segundo tempo e em uma outra jogada aérea, uma cobrança de falta que Elton desvia e o Bahia faz 2-0, aí sim o jogo deu uma encaminhada muito grande. E o que se deu depois foi o Bahia colocando em prática aquilo que a gente já sabe. O jogo completamente aberto, o Bahia teve todo o espaço, um Bahia time arrumado, um time estável, como eu falei acima, teve todo o espaço para trabalhar jogadas e fazer seus outros dois gols, sem problema, ratificando uma classificação que, no primeiro, era esperada, segundo, foi merecida, e terceiro, é muito importante. Chega dessa conversa de que Sul-Americana é plano B, que Sul-Americana blá blá blá. Sul-Americana é importantíssimo. Estar vivo na Sul-Americana é importantíssimo para a temporada, para o momento, mas sobretudo para o porte do clube, para a dimensão do clube, tá? Bahia, Vitória, Sport, Ceará, Santa Cruz e Náutico, quando voltarem a ter acesso a esse tipo de competição. No dia que conseguir uma vaguinha, se mate quando jogar. Se mate, porque é importante demais. Sabe o quanto é importante? Eu peço que você, torcedor que está escutando, seja qual for seu time, faça o seguinte exercício. Pense em quantos times da Argentina você conhece. Pense em quantos times da Colômbia você conhece. Em quantos times do Uruguai você conhece. Como é que você conheceu? Você só conheceu com Libertadores? Quem acompanha futebol conhecia com aquele joguinho que a Bandeirantes passava da Mercosul? De todos esses torneios que deram origem à Sul-Americana. Então, porra, do mesmo jeito que nós quando adolescentes, conhecemos o Rosário Central, conhecemos o Defensor do Uruguai, né? Clubes que não são os principais do seu país, vai ter adolescentes e jovens no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, conhecendo Bahia, conhecendo a camisa, conhecendo o estádio, impressionado com o estádio onde joga. Então, assim, não precisa ser campeão, não, porque a gente sabe que ser campeão é difícil. Mas, gradualmente, você tem que se tornar um time conhecido além das suas fronteiras estaduais, regionais e nacionais. E você só consegue fazer isso jogando. Então, e você só consegue jogar se você se dedicar. Usando o time misto, usando conversa mole, você vai perder de blooms da vida e vai sempre ser tratado como uma equipe de baixíssimo escalão, né, desconhecida, mínima, dentro do seu país, que não é o caso do Bahia, que não é o caso do Sport, que não é o caso do Vitória, que não é o caso do Curitiba, mas que a falta de uma grande campanha internacional sempre vai fazer com que haja um estranhamento em relação a esses nomes em qualquer torneio internacional.
Fred, só dando um pouco de lastro ao que você falou, veja só que curioso. Essa vitória do Bahia sobre o Blooming fez com que o Bahia se tornasse o nordestino com mais pontos somados em torneios internacionais desde 1960. E é literalmente 1960, porque o Bahia participou da Libertadores daquele ano, né? Foi o primeiro time do Brasil a jogar Libertadores. Eu tinha feito esse ranking, até hoje ele já estava no blog desde o começo, mas eu ainda não tinha divulgado, porque não tinha um gancho. Ele já estava lá, estava atualizado para quem quisesse navegar no blog e encontrá-lo. Mas eu fiquei esperando esse jogo do Bahia. Eu divulgaria ali o Bahia passando ou não, mas com a vitória o Bahia superou o Sport. O Bahia chegou a 43 pontos, o Sport tem 41. E o Vitória vem bem depois, 30. Qual é a história dessa diferença de Bahia e Sport para o Vitória? Porque eles jogaram Libertadores. Porque eles jogaram uma fase que tem um campeonato que tem 6 jogos só na primeira fase, ou seja, um campeonato muito maior, um campeonato que tem mais partidas. E só nesse somatório, eu dei peso. O peso normal, qualquer jogo, obviamente, uma vitória na Libertadores vale mais do que uma vitória na Conmebol, ok. Mas eu fiz a lista geral, a lista por Libertadores, por Sul-Americana e por Conmebol. O cara olha o que quiser. Na Sul-Americana, o Bahia também passou. O Bahia passou de uma vez só o Sport e o Vitória. O Bahia estava com 17, o Vitória tinha 20 e o Sport 18. O Bahia foi para 20, só que como o Bahia goleou, o Bahia zerou o saldo. 14 a favor e 14 contra, e o Vitória tem menos 3. Mas, no geral, o Bahia e Vitória tem 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Agora, qual é a diferença? O Bahia está jogando a Sul-Americana pela 5ª vez. Nunca passou das oitavas. Ele não está nas oitavas agora porque, desde o ano passado, mudou o formato. Ou seja, os brasileiros estreavam na segunda fase e, vencendo o mata-mata, eles já jogariam as oitavas. Agora não é assim. Os brasileiros e argentinos, que também estreavam na segunda, estreiam na primeira fase, como todo mundo. Ou seja, para chegar nas oitavas tem que passar 2 eliminatórias. Ficou mais difícil, claro, né? Então, assim, o Bahia ainda não chegou nas quartas da Sul. Chegou 2 vezes na da Libertadores. Em 60, quando já estreou nas quartas. Em 89, quando, de fato, ele passou na fase de grupos, passou nas oitavas, estreou no Universitário do Peru e chegou nas quartas. Então, eu fiz o levantamento do Nordeste, claro, mas se você fizer um ranking nacional, esse 3 pontinhos do Blooming que dá uma valorizada. E se você for mais longe, aí você fala, pô, aquela zerada, aquela derrota cabra safada lá na Bolívia, onde nem altitude teve, pô. O Bahia jogou no nível do mar contra esse time do Blooming, pô. Então, assim, aquilo ali já... esse time podia ter sido lá e low. O time do Blooming é muito fraco, pô. O terceiro gol do Bahia, a saída de bola errada, com o Brumado tocando e Zé Rafael completando, assim, é um time bem, bem frágil. E agora, já emendando pelo jogo, pelo que o Fred falou, eu nem tinha percebido essa faceta do Blooming de só estar de fora da área. Eu estou algumas 2 vezes, achei que tivesse tido... Mais do que achar que eles estavam tentando isso, era vendo como dificuldade para entrar na área, por fragilidade mesmo. Muito, muito erro de saída de bola, passos errados. Achei um time que mereceu ser goleado pelo Bahia. Bahia não parecia que ia golear, acabou fazendo força mais no segundo tempo, mas o resultado acabou sendo merecido. O primeiro gol é curioso. 10 mil torcedores assistiram o jogo da Fonte Nova, mas para os torcedores que estavam na Fonte Nova, os que viram na televisão, perceberam isso. O primeiro gol não passou na televisão. O sinal do Fox Sports caiu na hora. O Marco de Vargas, que é o narrador, aquele fala é rede, aquela coisa, ele voltou. Ele até saiu muito bem, mas quando ele voltou, aliás, o som não saiu. Caiu o sinal e o barulho, eu disse, meu amigo, isso é barulho de Buruçu. É um golzinho, é um pênalti. Quando volta o sinal, já era os jogadores se abraçando, era comemoração de gol mesmo. Aí, obviamente, ficou o replay com o gol do Zé Rafael. No segundo tempo, a cobrança de falta de Vinícius e escorada ali, já 2-0, matou o jogo. Embora o Blooming, um gol, o deixasse na situação de gol qualificado, mas não tinha bola para isso, assim. Meu irmão, eu vou bater na minha tecla, já, eu vou crescer, viu, Fred? Já que eu acertei, já que eu fui o voto vencido, eu vou dizer, meu amigo, Guto adorou. No segundo tempo, Guto tava soltando até, falando espanhol ali, meu amigo, pedindo cartão pro jogador da Bolívia, tava com paz de espírito.
Bom, nós temos que falar das atuações, já que a gente já falou aí da partida, já falou dos possíveis adversários. Mandar um recado aqui pra galera que já tá pensando na próxima fase da Sul-Americana, que já tá pensando em Copa do Mundo e que já tá se programando para assistir a Champions League, a finalíssima aí, entre Real Madrid e Liverpool, no próximo sábado. É o seguinte, Fred, finalmente ela chegou, né? Marcos, o proprietário lá do Donovan Irish Pub, nosso parceiro, prometeu e cumpriu. Agora tem telão na casa, meu amigo. Agora o cenário tá completo.
Chega, fiquei feliz quando você me mandou a foto hoje, Rafa. Quando eu vi aquela marquinha da cerveja em cima, as duas televisões menores do lado e a televisão no meio, eu disse, pronto, agora o salão principal do Donovan está pronto para os grandes jogos, né? Grandes jogos que começam, a série de grandes jogos começa nesse sábado, né, com a final da Champions, Real Madrid e Liverpool. Quem quiser continuar lá para ver Palmeiras e Sport, está convidado. Televisão só vai mudar de canal, já segue com Palmeiras e Sport, 7 da noite. Não recomendo muito não, mas torcedor do esporte que quiser acreditar um pouquinho nesse jogo, é um bom lugar, até porque se perder, a gente chama esses jogos do estilo Palmeiras fora de casa, o torcedor do Bahia que está ouvindo entende muito bem o que a gente está dizendo, porque vem de uma derrota dura lá no Allianz Parque. Então é o seguinte, ó, se acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Bahia, Palmeiras botar 2-0, 3-0, já perde o chope, já vai para outro ambiente com música ao vivo, já vai para a sinuca, porque o Donovan oferece essas possibilidades, né? É um pub, é um legítimo pub irlandês, com corredores, com ambientes. Então, tem esse salão principal com televisões, TV grande para ver o jogo agora. Tem sinuca, tem dardo, no andar de cima, sempre aquele nervosismozinho, uma banda ao vivo, duas bandas ao vivo nas sextas e sábados. Lado de fora, musiquinha, violão e voz, aquela MPB, aquele rock brasileiro tocado de forma acústica. Então, um lugar fantástico e que todos os ouvintes do podcast, a gente toda semana está divulgando um postzinho em nosso Twitter, em nossas redes sociais, em que você já chega no Donovan, apresenta o cardzinho, o post, e já ganha um chope para começar à noite com 1-0. Todo mundo gosta de começar com 1-0, fazer um gol no iníciozinho, é a mesma coisa. Você já chega lá despreocupado, já toma seu chope pago por nós do podcast. Isso só não vale sexta e sábado, tá? Quarta, quinta, domingo, terça, você pode chegar lá e pedir seu chope. Sexta e sábado, o nervosismozinho já é um grande convite pro cara ir pro Donovan.
E é o seguinte, Fred, depois do jogo, no sábado, tem Dudu Lemos na área externa ali, no terracinho, a partir das 21h, e às 21h também no primeiro andar, Bob Tyson, e depois meia-noite a banda Tríade. Então, meu amigo, o que não falta é opção para o pós-jogo, e durante o jogo, Fred, no novo telão lá, a transmissão ao vivo vai ter, ó, bolão, clone de caipifruta, 20% no Fish and Chips, vão ter jogos e brindes da Heineken, sim, a Heineken também está lá, amiga, essa veja oficial da Champions League, não tem por onde correr. Até a promoção de Heineken, que compre um, compre quatro e ganhe uma já no 0800. Então, meu amigo, só não vai que não quer lá pro Donovan Irish Pub, nosso parceiro aqui do 45 Minutos. Bom, galera, vamos para as atuações aí de Bahia e Blooming. E eu vou perguntar aqui a Cássio Zirpoli primeiro. Cássio, meu amigo, Quem foi aí o melhor jogador do Bahia, na tua opinião?
O Zé Rafael, aparece de forma decisiva na partida. Porque eu acho que o Bahia foi um time bem regular. Não é regular de nota 6, meses, 5, não é assistido, não. É regular assistido de um time bem uniforme. Acho que o time jogou bem de uma forma uniforme. Ou seja, se fosse uma média, seria até uma média alta. Mas no momento que Zé Rafael, primeiro, abriu o placar, para tranquilizar, para pelo menos devolver o placar da ida, concluiu de forma muito objetiva. O terceiro gol, já por volta de 31 do segundo tempo, que aquele terceiro gol, o primeiro gol igualava a situação para pelo menos garantir os pênaltis, e aquele terceiro gol tirava qualquer chance de um gol do Blume levar para os pênaltis. Então, assim, foram dois gols bem tranquilizadores. Dessa forma, a escolha acaba sendo, acho que, lógica pela definição da classificação. Com a menção honrosa para Brumado.
Brumado, quero ver qual apelido que vão colocar nele lá na Bahia. Fred Figueroa vai de Brumado ou vai com o maestro?
Vou com o maestro. Zé Rafael, que inclusive vem no acrescente, tá? Zé Rafael foi uma das exceções no Palmeiras e Bahia. Apareceu pro jogo, mostrou futebol, vem crescendo nas últimas partidas. Um jogador que não fez um início de ano dentro do esperado, pela expectativa que ele criou com a reta final de 2017, um jogador que inclusive acabou sendo muito desejado pelo mercado, o próprio Palmeiras demonstrou interesse nele, um jogador que se valorizou, o Bahia conseguiu segurar Zé Rafael mais uma temporada, e esse ano demorou um pouquinho a dar as cartas, mas nas últimas partidas ele vem sendo mais participativo, vem chegando melhor na área. E os dois gols carimbaram esse momento dele, aproveitando, logicamente, um adversário mais fraco do que os que o Bahia tem enfrentado na Série A. Tá? O Blume é um perfil de equipe que eu acho que, se o Bahia enfrentar o Paraná, que é o pior clube da Série A, ele não consegue vencer a marcação como ele conseguiu diante do time boliviano, com tamanha facilidade. São jogadas muito simples, toque de bola básicos, e que o Bahia sabe fazer isso de forma muito tranquila, que consegue envolver o time do Blume, mesmo bem armado, tá? Se você parar para assistir taticamente, o time estava montado, estava bem armado, mas uma jogada de efeito, um drible, uma triangulação, já conseguia deixar jogadores escapando toda vez que alguém cortava para dentro, como o Brumado ali no... Desculpa, como Brumado, não no último gol, no segundo gol do Zé Rafael, o terceiro do Bahia. Brumado sai cortando com enorme tranquilidade pelo meio da defesa e deixa o Zé Rafael com facilidade ali para bater. Então, a facilidade encontrada deu a todos os jogadores a capacidade de render com liberdade, de render aquilo que eles têm potencial, mas que por algum motivo estão travando na Série A. Esse motivo, ele fica ainda como uma interrogação, tá? Para esse voto do melhor em campo, eu voto com o Cássio, Zé Rafael melhor, e também sigo com o Cássio, colocando uma estrelinha ali na atuação de Brumado. Inclusive, deve ser mantido, tá, para o jogo de domingo, porque Edgar Júnior está lesionado, não deve ter condição de jogo ainda para enfrentar o Vasco. Mas, para não dizer que eu estou concordando em tudo com o Cássio, ele já citou duas vezes. Não sei se todos que estão escutando esse telecast ouviram o podcast. No podcast, a gente debateu, o tema de abertura do podcast foi a demissão de Chamusca no Ceará, e veio a seguinte pergunta: quem é o próximo? E a gente tocou essa primeira parte do debate em torno de três nomes: o de Guto Ferreira, no Bahia, que queira ou não, está sob ameaça; o de Mancini no Vitória, que deu uma oxigenada depois desses dois resultados meio que caíram meio que no colo do Vitória. O Vitória jogou muito mal, mas mesmo assim somou 6 pontos em 2 partidas. E o de Fernando Diniz, que, por mais que a direção do Atlético Paranaense garanta que não demite ele nem se for rebaixado, 5 derrotas consecutivas, 8 jogos sem vencer, pesam sobre qualquer treinador. Então, a gente debateu esses três treinadores. E o caso de Guto, que Cássio já citou aqui, Cássio falou o seguinte: eu acharia que ele correria risco, não fosse uma semana muito boa pela frente. Cássio considerou que o fato do Bahia fazer dois jogos em casa, contra Blooming e contra Vasco, era uma grande oportunidade para que Guto conseguisse duas vitórias e estabilizasse. Essa foi a visão de Cássio. E eu lembro que eu respondi da seguinte forma: concordo com você quanto à oportunidade que está aberta essa semana. Porém, essa mesma oportunidade, ela pode se transformar no golpe final. Uma falha, fosse contra o Blooming ou fosse contra o Vasco, deixa Guto numa situação muito complicada. Então, assim, eu enxergo...
Fred,
que
o ele, golpe
deixa
final...
Deixa eu só terminar o raciocínio. Eu enxergo que ele escapou do primeiro golpe, mas eu acho que se o Bahia não vence o Vasco domingo, de pouco adiantou os 4-0 sobre o Blooming. Não sei se vai ser demitido, porque, como eu citei no podcast, eu vejo uma relação de confiança da direção do Bahia com o Guto e da direção do Vitória com o Mancini. Eu vejo uma relação de confiança suficiente para se vir de escudo e aguentar algumas porradas, aguentar a pressão. Não é o primeiro momento de pressão que Guto vive. Aquele intervalo lá daquele jogo contra o Altos na Copa do Nordeste foi pesadíssima a pressão. O Bahia vinha muito mal ali. Agora, o que eu considero é isso. Eu acho que o jogo do Blum e o jogo do Vasco, eles não permitem erro. Guto, para mim, ele não somou pontos hoje. Ele apagou o primeiro obstáculo que ele tinha pela frente essa semana. Ele tem que vencer o próximo também. Senão, o questionamento na segunda-feira vai ser gigantesco.
Pronto.
Pode falar,
meu amigo. Pronto. Não, me acabou.
Pronto. Não, pronto. Então, a parada seguinte é para não entender o debate, mas só pra, realmente para quem não tinha escutado o podcast, a parada é a seguinte, meu irmão. Essa visão toda de Fred, é impossível concordar com ela, porque fica parecendo que seria melhor ter um adversários mais difíceis. E eu vejo de forma completamente diferente no momento que eu acho que se em vez do Blooming tivesse sido o Independiente, que a gente estava até brincando no começo, pegasse o Independiente e depois fosse o Corinthians dentro de casa, ninguém ia aliviar, a direção não ia aliviar para cima de Guto se ele não conquistasse esses resultados. Então, assim, dizer que a pressão sobre o Bahia, porque os adversários são fáceis, aumenta a pressão, eu discordo muito, porque isso não aconteceria se fosse adversários mais difíceis, não haveria essa aliviada por ser adversários mais difíceis, seria analisado por resultado da mesma forma. Então, assim, mas enfim, ganhou do Blooming, não tem como tirar essa prova dos 9.
Então, Cássio, já que você reassumiu aqui o controle da bola, destaque negativo aí do Bahia, para a gente finalizar aqui esse telecast.
Poxa, Rafa, eu não acho que ninguém listou, não. Não acho mesmo, não. Tanto que eu falei agora, eu disse até agora há pouco, que eu achei a atuação do Bahia bem uniforme. O goleiro reserva não comprometeu. O time se defendeu bem, tanto que Fred observou que o Blume mal entrava na área, só chutava de fora da área. O setor ofensivo funcionou bastante, o time goleou. O time roubou várias bolas, até porque se aproveitou da quantidade de erros do Blume. Não é nem questão de muro, é questão que não é uma supra-sumo da atuação, não. Mas dentro de um adversário frágil, eu acho que o time do Bahia, como um todo, conseguiu se impor da forma esperada. Não acho que ninguém tenha destoado, não. Se teve, realmente tá passando batido por mim.
Fred Figueroa, tem alguém aí que se destacou negativamente? Eu tô na mesma linha de Cássio.
Rafa, essa pergunta do Pio em Campo, de fato, ela, às vezes, ela não tem uma resposta direta. Eu não acho que ninguém no Bahia mereça ser citado como uma atuação ruim. Quando o Regis volta para o segundo tempo no lugar de Elber, eu me questionei se Guto estaria, de certa forma, perdendo a paciência com o baixo poder de definição que Elber tem. Sabe? Elber é um jogador muito importante para o coletivo, desarma, rouba a bola. Hoje conseguiu construir contra-ataques bem feitos, sabe? Mas ele não tem um grande poder de definição. Eu vendo aquele atacante de lado que finaliza bem, que faz gols. Pelo contrário, muitas vezes desperdiça chances de gol. Mas não acho que ele tenha feito um primeiro tempo ruim, porque eu acho que ninguém fez um primeiro tempo ruim no Bahia. Quando o Regis volta para o segundo tempo e naquela entrevista ali na Fox, prestes a entrar em campo, fala, não, quer mais agressividade, né? Foi orientado a trazer mais agressividade, eu fiquei um pouco com a pulga atrás da orelha, se o treinador não está querendo começar a testar uma composição ofensiva que tenha mais definidores. Tá? Falta um pouco ao Bahia esse jogador que define. O Vinícius, que enfrentou o Blume, que finalizou bem de fora da área, que chutou bem, não consegue ter essa intensidade na Série A. Júnior Brumado, que jogou muito bem hoje, e que é um atacante que particularmente eu gosto muito, acho que ele tem o DNA mesmo de centroavante, um cara inteligente, consegue jogar com a cabeça erguida, tem altura, tem porte. Ele é um garoto, ele não está ainda maturado para ser a referência de gols do Bahia. Pode fazer um puta brasileiro, mas seria algo surpreendente. Eu acho que ele é um jogador para ir compondo, para ir entrando e aproveitando brechas. Então, assim, eu me questionei se Guto não está começando a colocar algumas interrogações sobre Elber, lembrando que Elber era reserva, né? Marco Antônio, garoto, ganhou a posição dele no início do ano, vinha fazendo gols, e era titular, até sofreu uma lesão muscular e ainda não voltou. Só que eu acho que Elber conseguiu parte das suas funções de jogador de lado cumprir muito bem, e a outra parte ele não consegue cumprir, que é a parte da definição. Seja com a finalização, seja com um passe excelente para o gol, uma assistência perfeita. Então é só isso, assim. Eu coloquei um asterisco na entrevista coletiva. Guto disse que ele saiu por questão física, que todas as três substituições que fez foram dentro de estratégias de desgaste físico. Também não duvido da resposta do treinador. Como eu falei, não vi Elber também com atuação para ser substituído. Mas eu deixo essa... Não é um ponto negativo, mas é uma interrogaçãozinha que ficou na minha cabeça pelo perfil da mudança, pela entrevista que Regis deu antes de entrar, pelo fato de, num jogo tão fácil, Elber não ter finalizado, Elber não ter dado... Ele teve um contra-ataque, ele deu assistência muito boa, que não resultou em gol, a bola para Vinícius, e Vinícius não devolveu, acabou colocando para dentro da área, desviou no zagueiro, o goleiro fez a defesa. Mas eu coloco uma interrogaçãozinha no se nessa condição de titular de Elber, ou pelo menos de titular para os 90 minutos, se Guto não trabalha de fato um plano C, né? Já que Elber era o plano B.
Sobre o público, deixa eu ver, até o público exato aqui, 10.073 pessoas. Não é tão ruim, não, porque geralmente tem, na primeira fase, muitos clubes estreiam com bem menos. Mas é um pouco do que o Fred falou ali sobre o quanto não. Eu acho que vai do clube para a torcida. O clube meio que geralmente esconde a participação de alguma forma e a torcida acaba entendendo do mesmo jeito. Como vem sendo, inclusive, essa reta final da Copa do Nordeste, com públicos com... Ainda, essa aqui é só uma percepção, mas possivelmente nos números vai ser a mesma coisa. Esse mata-mata da Copa do Nordeste 2018 tem tudo para ser, desde 2013, o mata-mata com menos torcida. Pelo menos os públicos das quartas de final foram muito baixos. E na Sul-Americana, eu acho que a torcida do Bahia pode um pouquinho mais na próxima fase, porque abraçar só quando chega na reta final, no, na confusão, acaba num isso pode ajudar tanto hoje. Não precisava nem dessa atmosfera, porque o adversário hoje não colaborou para isso. Mas na próxima fase pode ser um adversário mais duro e de vez em quando não se valoriza. A gente teve até um debate, eu, Fred e Cássio Cardoso, que foi no Tele de Bahia. Qual foi o último Tele de Bahia que eu participei? Bahia e Palmeiras. Era o Hoje Tem, de Bahia e Palmeiras. Que tinha até a possibilidade, brincando assim, se pegasse a Sul-Americana, já pensou Bahia e Boca Juniors. Aí na ocasião ele até brincou que achou ruim, porque o objetivo do Bahia é ser campeão e obviamente ficaria muito difícil. Mas assim, mas brincadeira à parte, um jogo desse aí aparece na Sul-Americana. Então assim, é um torneio que eu defendo há muito tempo como... Eu acho, veja, você ir para Libertadores, você vai uma vez na vida. Mas se, não é porque você não foi e que você não precisa entender o outro, não. Eu acho que a Sul-Americana, ela ainda vai ser. Algum clube do Nordeste ainda vai fazer um Mas precisa chegar um pouco mais, eu acho também.
Cássio, eu queria só fazer um adendo, Rafael, porque esse público de hoje, da Fonte Nova, tem que ver um outro lado também. Que Salvador está desde a terça-feira, de terça para quarta-feira, sem ônibus, tá? Com greve dos rodoviários, então só tinha o metrô e seu próprio carro, né? E Uber e coisas e afins para chegar no estádio. Então o jogo, no horário que foi, 9:30 da noite, sem ônibus, é sempre um obstáculo a mais. Então, não posso garantir aqui que se tivesse com os rodoviários trabalhando normalmente lá em Salvador, se teria 15, 16 mil. Mas é importante fazer essa observaçãozinha aí, que teve todo jogo, 9:30, 9:40 da noite, já tem um obstáculo. Tudo que
Carlos falou nenhuma... da Sul-Americana... Sem dúvida nenhuma, Fred, isso que você falou... Continua, desculpa.
Não, tudo que a falou da Sul-Americana é verdade. Eu acho que os clubes precisam vender melhor a participação, vender melhor o jogo. Mas é um obstáculo, né? Não ter ônibus é sempre um obstáculo. Fala, Cássio.
Não, isso que você falou, a questão do ônibus faz um sentido muito grande. Mas, assim, eu só não vou cravar também, porque precisa ter um estudo de como os torcedores do Bahia vão aos jogos. Não dá... É óbvio que deve ter muitas pessoas, sobretudo a camada mais pobre, foi limada dessa partida. Isso aí é um óbvio lulante. Então, ninguém vai discutir uma parada dessa, não. Mas eu não sei, no público médio do Bahia também, o quanto isso representa. Para, de repente, cravar que tirou 6, 7 mil pessoas do jogo. Mas, enfim, mas certamente fez diferença, porque isso aí é um transtorno muito grande em qualquer cidade, qualquer metrópole.
É isso aí, galera. Agora sim, a gente chega ao final de mais um Telecast. Quando tentei falar logo ao podcast, era para falar essa informação também, Fred, que eu tinha lido aqui. Quem mandou até aqui, mencionando no nosso Twitter, foi o Fabrício Carvalho. Um abraço, Fabrício, está nos escutando aí constantemente. E é isso aí, galera. A gente fala mais do Bahia em outros programas do 45 Minutos. Valeu, Cássio. Valeu, Fred.
Valeu.
Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.